calada, noite preta, noite preta.
Noite afrodescendente.
Luzes da cidade. Meus... Gente, acordei com essa música na cabeça hoje, aí não sei nem por quê.
Por que será?
Por que será que eu acordei com essa música na cabeça?
Não faço ideia.
Será que é porque é o grande Ney La Torraca? Oi, Tata. Oi.
Ninguém nem se apresentou,
me
né?
Me ignora, pô.
Caio aqui, quem mais?
Chico aqui, presente.
Thalita aqui.
Então tá todo mundo aí.
Estamos todos aqui.
Uhul.
E daí, volta lá no papo, como é que tá?
Não, então, porque o grande Ney La Torraca esteve presente na Comic Con Experience e nos revelou verdades, assim, incríveis
pois
sobre
é.
Pump.
Uma curiosidade, tá, gente? O nome do Ney La Torraca, vocês sabem qual que é o nome do Ney La Torraca?
Por quê? Não é Ney?
O nome dele não é Ney La Torraca?
Como assim?
Meu Deus!
Não, o nome dele é Ney La Torraca, né? Ney é o nome, La Torraca é o sobrenome.
Sobrenome, exato.
Eu, quando eu era pequeno e até o dia da Comic Con, eu nunca sabia se era Ney ou Neyla.
Você já era Neyla.
E eu acho que eu fiz a pergunta pra ele chamando ele de Neyla. Ou seja, ele foi muito educado comigo.
Eu acho que ele tava meio em transe.
Então...
Eu devo ter feito isso mesmo.
Depois a gente resgata os vídeos e descobre se você chamou de Neyla.
Certeza que chamou. A cara do Caio fazer isso.
A minha
isso.
cara fazer isso. Oi, minha pergunta é pra você, Neyla.
Aliás, foram dias difíceis pras inimigas do Caio esses últimos
Nossa,
dias.
Nossa, né? gente, vocês não sabem. Caio arrasou nessa Comic Con.
Fui a personalidade da Comic Con Experience. Pode
Caio
falar.
Roubou
Saiu
os holofotes.
Saiu até no jornal.
Saiu até no jornal, gente. Saiu até no jornal, quem diria?
Saí no jornal, saí no cinema em cena, saí na UOL.
Gente, eu não queria ser inimiga do Caio nesse instante.
E eu acho que no vídeo da CCXP2 eles devem me colocar também. Só não saí no pânico, né? Pelo menos isso.
Menos mal, né,
cara? Porque o pânico foi banido, né, gente?
Gente do céu! E a menina
o que foi
do pânico
aquilo?
Perguntando se o Frank Miller criou o Batman.
Pois
ah,
é.
O senhor criou o Batman, o cara... É, eu não tô entendendo o que você tá falando.
Ele já te falou assim, olha aqui, queridinha, vamos estudar melhor antes de me perguntar as coisas.
Pois é, puta que pariu. Aquilo foi tão feio, né? Achei tão chato o que o pânico fez.
Nossa, foi péssimo.
Foi muito ruim. Porque assim, ó, eu acho cara, que a gente tem que levar um pouco de cultura pra esse povo, entendeu?
Vamos lá.
Mostrar. E mostrar como é que se faz entrevistas com os cosplayers.
Ah, achei que era falsete.
E mostrar como se faz entrevistas com os cosplayers de uma forma divertida, bem-humorada, entendeu? A gente tem que ensinar esse povo a fazer isso.
Tem. Pena que a gente não gravou o áudio.
Ah, mas pelo menos aquela da Atena podia estar funcionando, né?
Não, tá gravado o áudio de tudo, é que saiu baixinho, tá, mas tá muito legal. O da Atena ficou ótimo. Logo solta aí um videocast com os melhores momentos da Comic Con, com uma participação repórter por um dia do Chico, gente. Olha que maravilha isso.
Tô louca pra ter.
Tá maravilhoso.
Tá imperdível. A gente vai mostrar pra esse povo o que é realmente fazer entrevista com cosplayers com diversão, bom humor e uma alta carga de cretinice.
Muita cretinice. E é bem isso mesmo, sabe? Você não precisa... Pra ser engraçado, você não precisa zoar com a cara dos cosplayers. Tem tanta coisa que dá pra fazer numa entrevista pra ser divertido com eles, né? Pânico. Fica a dica. Beijos.
Pois é, dá pra fazer tanta coisa, inclusive. Essa da Tele e da Hilda são as melhores.
Foi muito boa. Momentos.
O que mais que você pode destacar? Bom, Thalita foi um dia, né, Tata?
A Thalita foi no melhor dia.
Foi um diazinho.
Mas foi o melhor dia mesmo. Dia.
Foi o melhor dia.
Você escolheu bem, gente. Beijo.
E quem falou que sexta-feira ia ser o melhor dia? Eu, porque eu sou um profeta dos eventos nerd e cultura
Mas,
pop.
Ô, Caio, vamos ser bem francos?
Vamos.
Não precisava ser muita mandiná assim pra saber que sexta-feira era o melhor dia, né?
Ah, mas peraí, ó. No sábado tinha Guerra Civil, tinha Star Wars, tinha painel da Disney. Também tinha muita coisa boa no sábado.
E foi excelente o sábado também.
Foi muito bom, mas a sexta-feira foi emocionante, né, gente?
Por razões óbvias, né, Caio?
Você, gente,
você é suspeito em falar disso.
Me emociono só de falar.
Não vai chorar de novo, hein?
Não, já não tem mais como, menino.
Chega de chorar.
Se chorar emagrecesse, eu tava desfilando na Fashion Week.
Olha,
mas o que vocês destacam aí de mais bacana que vocês passaram lá?
Vamos perguntar pra Tatá, que ela foi um dia, nesse dia que você foi, Tatá, o que você destacou de mais bacana nessa sexta-feira?
Olha,
com certeza foi o Chico roncando, não foi? Na tua cama?
Foi!
Eu não ronco!
O Chico ronca, tá bom?
Eu não ronco! Eu apenas. Eu apenas Diferente.
Hã? Não entendi, não gravou. Você o quê?
Respiro alto. Ah, é uma respiração mais alta, mais forte. E que Thalita confundiu com ronco.
Bom, gente, o que esperar de uma pessoa que abre o podcast cantando toda vez, não é mesmo? Ela canta até dormindo, essa pessoa.
Pois é, roncou, me chutou durante a noite, me deixou dormindo sozinha.
Eu não te
chutei.
Eu não te chutei durante a noite, tá? Fiquei colado. Caio, pensa numa cama.
O Léo é super quietinho. O Léo ficou aqui em casa, não deu trabalho.
Gente, pensa numa cama gigantesca e eu tendo que dormir num espaço de menos de 50 centímetros, porque Thalita se esparrama pela cama toda.
Pela cama dela? Fica
a cama dela, inclusive. Aí, quando a pessoa aqui...
Chico, é feio.
Quando a pessoa fica com calor... abafada, morrendo sufocado, e vai procurar um lugar onde tenha mais ar, um lugar onde seja mais fresco, ela reclama.
Ah, eu achei que quando acontecia tudo isso, a pessoa tirava foto só de cueca e postava no Snapchat, né, Thalita?
Olha, há boatos de que isso aconteceu.
No Snapchat dos outros, né, Thalita?
Exato, algumas pessoas receberam um Snapchat aí e meio, né...
A sua sorte é que Snapchat se autodeleta, né, Chico?
Olha, eu não, não sei. Eu não
seria gravado pra posteridade.
Eu não sei do que vocês estão
porque
falando.
Porque você abre um Snap da Thalita achando que tem a Thalita, gente. Imagina que você encara.
Você encara o Chico sendo sexy.
E sem ser vulgar.
Tudo isso porque, Caio, ele tirou uma foto, sei lá, de cima pra baixo, assim, e ficou com umas pernas muito finas. E eu falei, nossa, Chico, que pernas finas. E ele quis provar pra mim que a perna dele não era fina.
E eu provei, não provei, Caio?
Provou.
Tá vendo? Val é minha testemunha, Val estava lá presente na hora.
Toda a equipe do Box, ó, gente, quem veio pra Comic Con, quem fez cobertura? Chico, Thalita, Val, Léo e eu. Tava todo mundo lá e com muita ajuda do Michel, que colaborou muito.
Michel, beijo pra você, meu querido.
De São Paulo, beijo, foi Michel. Incrível. Ano que vem estará melhor ainda. Estaremos mais organizados com toda a equipe. Vai ser épico.
Vai ser épico.
Então, Thalita, sua sexta-feira, o que você destaca? Alô?
Olha... O painel da Netflix, claro, tem que ser destacado.
Foi muito bom, polêmico, né?
Podem ver lá também o que aconteceu, mas assim, o painel de Jessica Jones foi super rapidinho, gente, eles atrasaram os autógrafos lá, sei lá o que aconteceu, e eles ficaram uns 10 minutos, foi muito rápido.
Na verdade, foi encurtado o painel do Jessica Jones, porque quando abriu para perguntas, as pessoas saíram correndo e o Borgo já tinha falado que tinha... que não era pra descer na hora da pergunta, era um pedido da Netflix, e quando a Netflix se assustou quando viu tudo aquilo de gente correndo pra cima da grade e diminuiu na hora. Foi isso que
Nossa,
aconteceu.
Nossa, mas foi triste, gente, porque eu fiquei lá o dia inteiro, sabe?
Foi bem triste.
Então, mas foi legal.
Falha de comunicação, acho que assim, o cara tinha avisado no começo, mas não custava nada. Antes de abrir para a pergunta, falar, olha, gente, falar seguinte,
não,
não saiam dos lugares, levaremos microfones para vocês, vamos abrir agora para perguntas. Era
mesmo
isso que ele tinha que ter feito.
Quem tava lá o dia inteiro, e todos os outros painéis funcionou assim, quando abria para pergunta, as pessoas iam lá para frente, faziam filinha e pronto.
E o do Misha Collins foi uma zona ainda pior, a questão é, não tinha Netflix comandando Misha Collins, então...
Tava tudo bem.
Tava tudo bem. O painel que veio depois, que foi o do Sense8, também estava muito mais tranquilo. É que, assim, quais são as piores fanbases que a gente tem, né, Chico?
Supernatural é uma das piores, né?
E depois?
Depois...
Doctor Who. Por isso.
Aliás, sobre Doctor Who, eu queria até comentar isso com você.
E o David era um Doctor Who, tá? Foi essa é a conexão, gente.
Eu não estava lá dentro do painel, eu estava fora do painel. E o que aconteceu? Quando o pessoal de Sense8 passou pelo tapete vermelho, cara, foi super tranquilo. Eles pararam, fizeram fotos, pegaram nas mãos das pessoas, sabe? Foi super tranquilo. Agora, quando chegou a Kirsten, logo depois o David, gente, vocês não têm noção do que foi aquilo.
Mas muito mais pro David do que pra Kirsten,
muito,
né?
Mais pro David, mas o que aconteceu? Como ela entrou junto com ele, ela ficou completamente assustada.
Mas é bizarro, até no painel dava pra ver isso na cara dela, todo mundo gritando e ela... Eu não sei, a sensação que eu tive é que ela sabia que a gritaria não era pra ela. Você sentiu alguma coisa?
Ai, tadinha, eu senti um pouco disso, porque assim, a atenção não era pra ela. Meu, ela é a protagonista.
Ela é a protagonista, mas o cara era o Doctor Who mais famoso que já teve, né?
Já teve. E você precisa entender que os Whovians é uma fanbase... Olha, eu já tive vários problemas...
Muito delicada, né?
Delicada, tive muitos problemas.
Assim porque eu não quero que hackeie o nosso site.
Eu já tive muitos problemas com eles no próprio site, porque eles são complicados em alguns aspectos pra você lidar até com eles. E o que aconteceu foi exatamente isso. Quando o David chegou, e aquela fanbase assim, desesperada de Doctor Who, gente, eu particularmente achei que as grades do tapete vermelho não seriam suficientes pra conter aquela multidão.
E esse era o medo da Netflix dentro do painel, porque vamos lembrar, nenhum painel da Comic Con teve grade.
Nenhum.
O único que teve foi o da Netflix. Inclusive, não pude abraçar Frank Miller por causa daquela grade.
Ah, e do Misha Collins também teve, né?
Na sexta-feira teve o dia inteiro a grade, né?
Foi sexta-feira o dia inteiro.
É.
Depois do Misha, eles tiraram, porque aí eles prepararam a sala pro filme. Deu uma confusãozinha também no sábado de manhã, mas eles resolveram depois de um pequeno estresse. O dia transcorreu bem. Domingo, pra ser sincero, eu não fiquei muito por lá, não. Eu fui pra coletiva do Ridiculous 6, peguei o meu autógrafo proibido do Jorge Garcia e piquei a mula, mas vi que o Terry Crews fez lá uns malabarismos com a teta dele, né, no painel.
É, todos viram.
Vocês viram isso?
E ele cantou A Thousand Miles ainda por cima.
Então, pra você, o ponto alto foi o painel da Netflix, Thalita.
Então, foi, mas eu gostei também bastante do Frank Miller, que eu fiquei bem surpresa, e do Jim Lee, que foi muito legal. Vocês assistiram do Jim Lee?
Jim Lee, muito bacana mesmo. Nossa, eu tava meio em estado de choque na hora do Jim Lee.
É, você nem viu, né?
Eu tava olhando, eu não tava vendo, digamos assim.
Mas eu fiquei bem surpresa, assim, eu não tava esperando muito do painel dele, até porque eu não sou fã, assim, de HQs, mas eu gostei bastante, achei ele bem legal, ele soube explicar bastante coisa. Foi legal também o pessoal da... E agora? Do painel do Snoopy.
Ah, da Fox, não foi?
Não lembro se era Fox.
Eu acho que era da Fox, porque eles apresentaram também uma coisa do Era do Gelo 5, lembra?
É, foi, então foi. Eu achei legal que eles mostraram como que eles fizeram a animação em 3D dos personagens de Snoopy.
Foi muito legal
isso. Eles pegaram os desenhos, né, em 2D e tal, e foram ajustando. Eles mostraram vários ângulos que, tipo, não faria sentido se eles fizessem a animação em cima do desenho. E aí, como eles construíram tudo, foi bem legal.
É, porque eles descobriram que o desenho, né, a charge do Snoopy, de frente os personagens têm uma proporção e de lado eles têm outras. Então isso virou um desafio muito grande pra eles na hora de animar. É. Porque numa animação, óbvio que o personagem muda de ângulo, né? Ele vira a cabeça de um lado pro outro, então ficava meio estranho. Aí eles mostraram como eles solucionaram tudo isso. Foi bem interessante mesmo esse painel. Depois teve o Deadpool, né? Com uma exibição do trailer com a participação do Stan Lee. E, cara, no Netflix que teve o trailer do filme do Tigre e o Dragão, que não é esse o nome que tem por aqui, mas é algo
mas parecido. É tipo isso.
É tipo isso, só que gigante. E as cenas do Demolidor, né? Puta que pariu, aquela sequência foi foda.
Sensacional.
Que clima, eles já deram um clima pra próxima temporada que, assim, se a primeira foi sombria, a segunda vai ser muito mais.
Ai, já quero, gente, cadê?
E o de Sense8 foi bacana que eles terminaram cantando One Love, depois ficaram gritando Te Amo Brasil, foi bem emocionante.
Ai, foi lindo. A Jamie Clayton é muito maravilhosa, né?
Linda, linda!
E sabe o que foi legal do painel do Frank Miller? Tinha meio que uma sintonia de temas ali, né? Já que o Frank Miller, ele foi um dos caras que revitalizou o Demolidor, ou que fez o Demolidor ser um grande herói mesmo. E depois vem o painel da Netflix com coisas do Demolidor. Mas foi curioso porque perguntaram pro Frank Miller se ele assistia. Demolidor, e o que, que ele respondeu mesmo, gente?
Não.
Curto e grosso, foi isso.
Ele é um cara de respostas, né, curtas.
Seco, ele é seco. Seco
ele é seco, é. Ele não tá aí pra ser carinhoso nem nada. Tanto que teve um fã que perguntou, acho que o cara tava umas duas posições na minha frente lá na fila de perguntas. Ele, eu queria saber por que, que você acha que a gente precisa de histórias de super-heróis. A resposta dele foi, a sua pergunta já é a minha resposta, né? Ele é bem direto mesmo. O negócio da Electra, né, que também entra pra segunda temporada, foi muito legal, foi bem forte a frase dele. E, tipo, perguntaram pra ele, você sabia que a Netflix vai botar Electra na segunda temporada de Demolidor? Ele respondeu assim, seja lá o que eles botem, não é a Electra. Não é a que eu criei, a Electra é a minha filha, ele falou. Foi um momento meio... Luke Darth Vader, né? Foi muito legal aquilo.
Pessoal, eu tô meio em silêncio porque nesses painéis todos eu fiquei enfrentando uma fila de 5 horas e meia, tá? E eu não tive o prazer de ver nenhum desses painéis. Então, eu curti a Muvuca lá fora. Chico? Porque eu fui,
conta pra gente.
Porque eu fui pegar o autógrafo de Evangeline Lili. Por isso.
Olha só.
Que atrasou simplesmente
45 minutos. O atraso dela, Faço aqui minha reclamação, hein, Evangeline? Por favor.
Porque o Léo chegou até depois de você, né, Chico?
Foi, e entrou.
Foi pra fila e entrou. Então, se a Evangeline não tivesse atrasado, realmente, talvez você tivesse assistido o painel. Eu dei sorte, galera, que eu tava com a tal da pulseira da Netflix. Eu saí da coletiva do Sense8 e do Jessica Jones. Eu cheguei na fila e falei, caralho, não tem como eu entrar aí. Fudeu, não vou ver o Frank Miller mesmo. Daí eu falei, quer saber, tô com essa pulseira aqui, vou tentar dar um migué.
Deixa eu tentar.
Passei na tiazinha que segurava a fila, mostrei a pulseira, falei, imprensa. Ela abriu e eu entrei descaradamente. E foi, um dos dias mais emocionantes de toda a minha vida.
E quem mais você conheceu nesse dia, Caio, que você fez um snap?
Eu fiz snap com o povo do Sense8, com a Jessica Jones.
Com a Jiang.
E com a Jiang, verdade, Jiang nerdona.
Eu tirei foto com a Jiang também.
Gente, foi bizarro, porque acabou o evento com o Frank Miller, que ninguém entendeu o seguinte, Frank Miller tava lá, eu levantei pra fazer pergunta, me emocionei, ele foi lá e me deu um autógrafo. E aí eu fiquei
Caio se emocionou,
tremendo.
Chorou.
Eu chorei publicamente. Para
todos nós choramos com o Caio também.
500 pessoas que aplaudiram de pé como se fosse 7-1 do Brasil em cima da Argentina, tá, gente? Foi esse
da Alemanha,
o clima. Da Alemanha. Era esse o clima. Aí eu volto, a pessoa pega os seus autógrafos, senta já, tipo, tá na lua. De repente ele vê uma japonesa vindo até ele. Eu tinha duas opções naquele momento. A primeira, achar que era Sun de Sense8. Mas eu lembrei que ela não veio. A segunda, achar que era Jiang.
A segunda era achar que era Sun de Lost.
E daí eu comecei a falar com a Jiang em inglês. A Jiang virou e falou, você percebeu que você tá falando em inglês? Aí eu fiz o shift, aliás.
Aí eu fiz a louca.
E elogiei ela, falei que ela era melhor, que ela devia ter ganhado. Ela me deu um autógrafo e tirou foto e fez um snap. Tá lá no snap do box. Quer dizer, não tá mais, né? Quem viu, viu. Ela assumindo que é nerdona. Percebe. Sabe uma coisa que eu notei na Jiang?
O quê?
Ela falou tudo certinho comigo, ela não falou nada errado.
Eu acho que ela tá,
parte,
né?
Do personagem dela?
Não sei. Fiquei com essa dúvida.
Igual a... Como chama a Glória de Modern Family?
Pode ser.
Esse é o nome dela, Sofia Vergara.
Sofia Vergara.
Quando ela vai nos lugares, né, pra fazer participações e tal, ela fala igualzinha a Glória, mas na real ela não fala assim, né? É o personagem dela.
Pois é, eu achei meio estranho isso. Mas enfim, ela foi super simpática. Daí que eu tava sentado num lugar que não era, né, pra eu sentar.
Aí fez tudo errado e deu tudo certo.
O full experience. E eu fiquei morrendo de medo de alguém chegar lá e me expulsar. Chegaram, expulsaram a Jiang, mas não me expulsaram.
Como é que iam expulsar, Caio? Você, depois... De todo aquele...
Eu era dono daquela bagaça, né, Chico?
Você
eu virei
tinha destruído
um mito da
tudo.
Comic Con Experience. Eu acho que eu devia ganhar ingresso full experience pra todas as edições depois de ter proporcionado aquele momento épico.
Caio, você zerou a Comic Con. Você mitou geral, entendeu?
Pois é.
Eu quero depois, Chico, você vai fazer aquele texto lá da...
Vou, pra amanhã, inclusive.
Então eu vou usar.
Aliás, cadê
aquela...
que não tá pra revisão ainda, senhor Chico? Ah,
eu estava fazendo quando me chamaram pra gravar um podcast. Ali tá.
Olha, aliás, eu que a Comic Con atrasou... Eu tinha
postado os meus pôsteres já, tá?
Olha só, não postei.
A Comic Con atrasou muitas coisas pra gente. Era pra eu ter feito um review do Bom Dinossauro, eu não fiz ainda. Eu queria ter feito um texto nesse negócio do Frank Miller. Eu acho que eu vou fazer no aniversário de 7 dias.
Era pra eu ter feito uma review dos Malebolengos, que tá quase pronta, mas é tanta coisa. A Comic Con bagunçou tudo a minha rotina.
Em compensação, mesmo, tá, review, ó, a gente já tá adiantando algumas coisas. Hoje saiu na íntegra o painel de Supermax da Globo, que foi fantástico.
Muito
da
bom.
TV Pirata. É, tem um videozinho com um trechinho de Vamp, que é de uma matéria que o Chico fez, por isso que ele tava cantando.
Que já estão no ar, inclusive da TV Pirata, os dois já estão no ar já.
E o painel completo do Malembolengo também tá lá no site, isso quem quiser assistir pode ir lá ver. É, e você, Chico, o que você destaca aí de grandes momentos da Comic Con?
Assim,
eu nunca vi o Chico gritar tanto num momento do sábado, viu, gente? E olha que eu tô acostumado com os falsetes dele no meu ouvido aqui.
Eu sou meio nerdão, né? Não sei quem me conhece sabe que eu sou bem...
Meio nerdão.
Bem geek.
É, bem geek. E, cara, eu sou muito fã de Star Wars. Muito, muito fã, muito fã. E eu tenho muita coisa de Star Wars. Eu sou daqueles que tem DVD, tem pôster, tem boneco, tem tudo. E no sábado, eu não tava preparado pra aquilo, né? Quando eles, no painel de Star Wars, no sábado, eles mostraram um behind the scenes, né? Um atrás das cenas. E aí você tinha lá os novos atores da franquia chegando pra gravar com os atores da franquia clássica. E aí a emoção deles, e quando eles apareceram, Harrison Ford, nossa, tudo aquilo dá uma sensação tão esquisita assim que a gente não se controla. A única coisa que eu conseguia fazer era gritar. Gritar e chorar. E aí eu chorei. Quando... acendeu as luzes e tal, eu meio com vergonha, assim, poxa, só eu tô aqui chorando e tal, de repente eu olho pro lado e vejo um monte de marmanjo, tudo chorando também, eu falei assim, poxa, tô em casa aqui.
Até o cara que apresentou lá as novidades estava chorando.
Até o cara que apresentou as novidades estava chorando.
É, Brian Burke, né, o nome dele?
Isso. Até ele chorou, porque realmente não tem como não se emocionar com aquilo.
Foi muito legal, eles mostraram aí algumas cenas de bastidores, né, Chico?
Exatamente, algumas cenas de bastidores. Eles mostraram sem mostrar, né?
Não, foi a primeira vez que eles mostraram bastidores de Star Wars, inclusive. Minutos depois eles soltaram nos perfis oficiais e ainda noticiaram: ó, material lançado na Comic Con Brasil.
Brasil, isso.
Na CCXP. Então o mundo inteiro já sabe da nossa Comic Con, ela tá famosa.
Tá famosa, então vai ficar ainda mais. Então, assim, foi um momento muito bom, eu destaco esse momento. E num segundo momento também, no mesmo sábado, porque o sábado foi grande, foi cheio de painéis, assim.
Mais técnicos, né? Os painéis técnicos. Com talento foram os do TV Pirata mesmo. Até o
exato,
do
que é o próximo que eu ia falar pra você. Que é o meu segundo momento do dia, do sábado, foi o painel de TV Pirata. Seja porque o pessoal tava muito emocionado com a morte da Marília Pêra. Diogo Vilela mal conseguiu falar, assim, falou muito pouco, eu tava bastante visivelmente emocionado. E aquilo me emocionou muito, porque assim, eu tenho uma ligação com tanto com o Diogo quanto com o Ney Latorraca muito grande. O Ney porque marcou minha geração, minha adolescência e minha infância. Final da infância, começo da adolescência, com o Vlad. E o Diogo, porque.
Entregando a idade.
Ah, eu entrego mesmo. Eu tenho 33 anos, gente. Eu tenho a idade de Cristo, tá?
Somos dois.
A gente tá também em plena forma, quer dizer, eu pelo menos, né? Porque teve gente que quase morreu na Comic Con Run. Porque assim, pessoal, pra quem não foi, tinha uma mini maratona do estacionamento até entrar no prédio.
É, então, porque assim... tá na moda agora essas corridas, né? Star Wars Run, Disney Run,
era Comic Con Run
também.
Exato, e aí teve alguém, Thalita, que quase morreu nos 24 quilômetros.
Ai, que liga.
Quem morreu, Chico?
Não vou dizer que fui eu, porque eu corro 10 quilômetros por dia, entendeu? Então, só tava eu e o Caio, não
eu
fui eu.
Eu corro 40 quilômetros por dia, a diferença é que é de carro, queridinha.
E aí, Caio, Tata, o Diogo, ele participou de um momento muito importante da minha vida. Era uma novela muito ruim, chamada Suave Veneno.
Ah, ele lembro, eu tocava Lames na trilha.
Tocava Lames na trilha. Era muito lindo, né?
Aprende a letra, tá?
Regina, não era a vilã? Como chamava?
Regina, Maria Regina, que era Letícia Spiller. Mas o Diogo via o Albert, que era um astrólogo. E ele era apaixonado pelo personagem do Heitor Martinez. E tinha o saudoso Luiz Carlos Torinho também, como o Edinaldo nessa novela. E então, assim, foi um dos primeiros personagens gays que eu me lembro da televisão, assim, que eu tenho memória. Então ele foi participar desse momento muito legal da minha vida, então eu queria ter dito isso pra ele. Mas eu falei assim, bom, ele vai chorar ainda mais, né? Então melhor não falar. Eu tava muito emocionado, foi muito bacana aquele painel. Foram pra mim os momentos altos, assim, dessa Comic Con.
E eu ainda tive a chance de perguntar pro Neila, né?
Pro Neila.
Pro Neila. Neila La Torraca, sobre... é isso que você pensava que é?
Não, Neila... o nome dele é Neila e o sobrenome é Torraca, tá?
Torraca.
Você não entende nada de TV Neila no Brasil. Torraca. Neila Torraca.
Pô, Caio.
Aí, cara, tipo assim, era painel de TV pirata. Eu falei, cara, não dá pra Neila tá aqui, né? O Neila. E eu não posso deixar de falar de Vamp com esse cara, meu ídolo da infância. Eu assistia... Olha, na época eu tava, acho que na terceira série, vou te falar qual que era a minha agenda na televisão. Eu assistia Carrossel no SBT e quando dava 7 horas eu mudava pra assistir Vamp na Globo. Era isso. E amava, acho que de noite eu assistia Rainha da Sucata, não lembro.
Será? Era Rainha da Sucata na época. É. É isso mesmo.
Mas era essa a minha agenda televisiva. Hoje já é, né? The Good Wife um dia. Outro na outra e assim vai. E daí eu falei, tipo, meu, você marcou os anos 90, você tá na cabeça, na imaginação de todo mundo. E você sambou na cara de qualquer crepúsculo, diário de vampiro. Aí o povo já começou a gritar, né? Vlad!
Eu legal. Era um dos que gritava muito Vlad, inclusive, tá?
E aí eu perguntei, então, como é que a TV Pirata te levou a esses personagens, né, tão marcantes? Aí ele começou a contar, ele não respondeu a minha pergunta, mas ele contou um monte de curiosidade bacana de Vamp.
Exatamente, achei interessante porque a pergunta direta que o Caio fez, ele não respondeu, mas o melhor é que... Ele não respondeu, mas aí ele contou um monte de coisa bacana sobre a novela, que eu, particularmente, não sabia.
E tá tudo lá no post do Chico, gente.
Tá tudo lá, gente.
Saber. Até o Leia-nos. Vídeo dele falando tá lá.
Até o vídeo... Dotoso.
Dotoso.
Vou ler, gente, ainda não li esse aí.
Ah, e o que mais que teve no domingo? Teve a exibição... Não, sábado, perdão. Teve a exibição do Bom Dinossauro, que
lindo!
É o...
Lindo!
Mas é o Rei Leão Reloaded.
É um Rei Leão Reloaded, sem dúvida.
Uma parte, assim, de O Mágico de Oz. O filme é muito bonito mesmo, não tem como não chorar, né? Feito pela Pixar, é assim que funciona. Mas é bem Rei Leão. Bem Rei Leão.
Aliás, é muito... Inclusive, as referências são muito explícitas. A explosão dos gnus, você tem uma releitura das hienas, a releitura do próprio da figura do pai dele, tudo. Enfim.
É, assistam, vocês vão concordar com a gente. Não vou entrar em mais detalhe pra ninguém vir falar que eu dei spoiler, tá?
É, nós não damos spoiler.
E depois teve um painel muito legal do Zootopia com o Rodrigo Lombardi.
Rodrigo Lombardi e o Boixá.
Que vai fazer o papel do Boixá, né?
Do Boixá.
Boixá, na verdade.
Eu fiquei muito surpreso com a presença do Boixá ali. Eu não esperava aquilo.
Eu também achei muito legal. Pra quem não sabe ainda, a Disney criou um personagem que aparece só no Brasil, que é uma onça pintada, um animal daqui, que vai ser dublado pelo Boixá. É uma promessa que eles já tinham desde Divertidamente, né? De criar alguma coisa só pro nosso país, que é um mercado importante. E agora parece que vai sair aí com Zootopia. Escolheram uma personalidade do jornalismo bem forte. E acho que não tinha outro nome melhor que o Boixá, né?
Aliás, inclusive a Disney tem investido tanto no Brasil que, pelo que o Rodrigo falou, é a primeira vez que eles fazem um trailer nacional. Com atores aqui mesmo.
É, que usaram os próprios dubladores, que é a Mônica Yotz e o Rodrigo. A Mônica não tava lá por problemas pessoais, que ainda não descobrimos quais foram.
Mas já estamos colocando repórteres atrás pra saber, só pra constar.
E foi muito bacana a participação do Rodrigo. Infelizmente não deixaram fazer pergunta nenhuma. Eu queria muito dar os parabéns pro Rodrigo pela bunda mesmo, né, gente? Não pelo trabalho, a gente viu aí no Verdade Secreta.
A bunda dele tá de parabéns,
ele,
né, gente?
Ele merecia um parabéns mesmo. Mas o moço lá, o Érico Borgo... Gente, faltava eu pular, acender pisca-pisca, mas ele não me escolhia pra fazer pergunta. Aliás, você percebeu que o Boechat dominou o painel e, tipo...
Sem dúvida.
Ele virou o...
Ele fez a Suzana Vieira da
moderador,
vida.
Moderador, ele virou moderador do painel.
Não, ele virou a Suzana Vieira. Me dá esse microfone aqui, porque ela tá começando, eu não tenho paciência quando tá começando. Ela é meio lenta e eu sou meio agitado.
Não, ele não fez essa cena, mas ele... Ele tomou o microfone pra ele e fez o papel dele como jornalista. O Érico Borgo também, muito humilde, percebeu e ficou na dele. E
que
foi
bom,
muito bacana.
Né? Que bom. Achei legal. Afinal, porque assim, são... é macaco velho ali já do jornalismo, né? Então vamos deixar quem sabe fazer as coisas que sabem.
Pois é. Sexta-feira vocês destacam alguma coisa? A gente entrou e viu, acho que o painel da Evangeline só, né?
Na sexta?
Sexta? É. Sexta a gente já falou.
Não, na quinta.
Não, foi na quinta, verdade, desculpa, quinta, os molambolengos.
É, na quinta o maior destaque pra mim fica os molambolengos mesmo, na quinta.
Foi legal o painel dela, né? Até no outro podcast a gente zoou bastante, mas foi. Acho que até... ela tava mais dedicada do que no painel dela do sábado mesmo, que era pra falar de Lost, Hobbit, Homem-Formiga.
Eu achei ela meio cínica no sábado.
Achei também, sabia? Achei bem cínica. Ela
canastrona.
Até, tipo, uma fã pediu autógrafo, ela se recusou.
Recusou.
Aí ela vira e fala assim, quantos aqui tem o livro do Molambolango? Gente, sério, umas 3, no máximo 6 pessoas levantaram
o
livro.
No máximo 6 pessoas.
Aí ela tá vendo, se eu autografar o seu, eu tenho que autografar os outros. Se eu tivesse com o livro, eu ia falar, não, pode autografar o dela, não liga.
Eu não quero.
E ela ficou surpresa, que ela fez uma enquete pra saber quem gostava do Jack e do Sawyer e descobriu que o Brasil odeia o Jack.
O Jack, pois é.
E foi engraçado uma hora que ela virou e falou assim, ela achou que o povo ia responder uma coisa, mas respondeu outra. Ela tava contando do medo dela de sair do Canadá e mudar pros Estados Unidos, aí ela perguntou, quem aqui quer sair do Brasil?
Todo mundo
levantou a mão. Ela
vocês ficou
são
surpresa.
Loucos, esse país é maravilhoso.
Disseram que ouviram gritos de, então vem morar aqui, foi o que eu escutei.
Mas isso é engraçado.
É, no, assim, eu percebi que ela na quinta-feira, ela tava bem mais à vontade, tanto que ela me fez comprar o livro dela, né?
É, a gente até comprou por causa do painel da quinta, né?
Exato, porque ela falou tão bem, ela tava tão emocionada, e aí chama uma menininha lá, foi assim, foi muito legal o painel de quinta-feira.
Foi.
Já o painel de...
Do sábado.
Sábado já não foi tão bom.
Aliás, assim começou minha sexta-feira, com o autógrafo de Evangeline Lilly, bem lembrado.
Exato, começamos correndo, né, pelos corredores da Comic Con. E aí terminamos, você terminou abraçando o Frank Miller e eu
não,
terminei
e eu não contei.
Espremido contra a grade numa fila 5 horas e meia depois.
Não contei aqui no podcast que abracei Jaime Clayton, né?
Não contou.
A nome. Gente, que momento, foi lindo. Olha, coletiva de imprensa mais emocionante que já participei na minha vida. É, a de Sense8 terminou, a última pergunta foi de um amigo meu que trabalha lá no R7, na verdade foi mais um depoimento e um agradecimento. Ele começou a contar que ele mudou com o namorado para um apartamento, que eles sofreram muitas dificuldades por causa da família, mas que quando ele assistia Sense8 ele sentia que as coisas iam melhorar e que as mensagens da personagem Nomi ajudavam muito ele. E aí ele perguntou pra ela como ela se sentia com essa responsabilidade. E foi emocionante as coisas que ela falou. Ela chorou, a gente tem o áudio disso, depois a gente pode tentar ver de colocar aqui. Não vou garantir, tá, gente? Qualquer coisa deixa pro final do podcast. E, enfim, terminou chorando. Eu tava sentado na primeira fila, terminou a coletiva, eles ficaram em pé, tiraram fotos. Eu olhei pra cara dela, ela olhou pra minha cara, eu falei, posso te dar um abraço? E a gente se abraçou e começou a chorar um no ombro do outro, de soluçar.
Que bonitinho.
Foi incrível. E aí eu falei, olha, desculpa, tô muito emocionado. Ela, eu também tô. Aí eu falei, mas é que isso tudo que ele falou significa muito pra mim também, acho que é muito importante o que você tá fazendo. E daí depois ela tirou uma foto comigo e tal. E o engraçado é que eu fiz uma pergunta no começo, né, do coletivo, perguntei se eles sentiam que eles já participam de um clássico e tal. E aí todos eles responderam e a Jamie foi a última a responder. Aí no finalzinho eu agradeci e falei, olha, sorry guys, né, pros outros dois atores, mas ela é a minha favorita. E ela me deu uma piscadinha super sexy, simpática. E que pernas tem aquela mulher, Thalita?
Meu Deus!
Não é verdade?
Gigantes, elas são gigantes, gente.
Olha, tá aí uma mulher sexy, viu, gente?
Longilínea! Isso é aí. A palavra.
Quem não
essa
viu,
é
tem,
a
lá, tem lá a galeria de fotos do sábado. Dêem uma olhada, porque... Meu Deus do céu. Inclusive o Chico vai usar essas fotos no post.
Você,
né?
você, tudo bicha.
Tudo bicha. E eu quero usar aquela foto que ela tá fazendo um ok com a linguinha. Pra falar... Aquela foto explica como foi a sexta-feira das minhas inimigas, né, Chico?
Exatamente. É ela que eu vou usar pra ilustrar, inclusive.
Eu achei, gente, que ela apareceu muito à vontade no painel, assim. Parecia que ela tava na sala da casa dela, batendo um papo com as amigas. Tipo
foi,
isso.
Foi muito legal.
Tava muito legal.
Pena que a Netflix não deixou a gente gravar vídeo, né?
Pois é. Triste.
Ia ser muito legal. Aí no domingo teve a exibição do Creed, novo filme da Warner, que é continuação da saga do Rock Balboa. Disseram que o filme é excelente, não assisti, que eu já tava sem a pulseirinha de imprensa. A Netflix atrasou a coletiva, que era pra começar uma, foi começar só às 3. Não vi o painel do figurino do Superman. Não vi nada domingo. Fui lá, fiz a coletiva e fui embora. E foi essa a nossa Comic Con, né? Falamos tudo ou esquecemos algo?
É, a gente não contou os passeios, a Comic Con pós, né? Que a gente, isso a gente não pode comentar, porque senão
não,
teríamos que encher os pi.
Exatamente.
Porque esse site ainda é um site família.
Mas foi muito bom conhecer você pessoalmente, Chico, o Léo também, a Val, foi muito legal.
Também, Caio, adorei conhecer você pessoalmente. Tatá, você também, viu, meu amor?
Ah, que bom que você me mencionou.
O que aconteceu na Vila Sônia, fica em Vila Sônia.
Exato.
E acho que é isso, né, gente? Próximo podcast a gente volta falando mais aí de séries, de música, de filme, de game, de tudo. Que afinal de contas, agora o box é pop.
É pop.
E deve
assim como o papo é pop, o box é pop.
É, papo é pop é outro site. E tô vendo aí da gente ter mais podcast com outra galera também falando de outros temas. Então nem sempre estarei eu aqui apresentando pra vocês e mediando este bate-papo, tá bom?
Gente, só um comentário aqui, ó. Aliás, é um comentário do Elielson Thiago, ele tá chateado que a gente não leu os comentários do podcast passado.
Ah, vamos ler.
Caso
então
vocês,
pra
né, gente? Porque eu não participei desse último aqui, que eu tava ocupada.
Vamos
e
ler, então?
Removendo câmera do meu videocast. Acho... Ó. O passado foi aquele do Ken Lee. Gente, eu vi esse vídeo, eu nunca tinha visto. Que maravilhoso, que isso?
Cara, do Ken Lee é uma coisa... Divina, né?
Ken Lee é o nome do meu cachorro. Quando eu mudar de apartamento, eu vou adotar um cachorro. Aí eu vou ficar com a Kame Like a Wrecking Ball e o Ken Lee.
Demais.
Ai, ai.
Mas perdeu os comentários aqui, ó. Não tem. Do Ken Lee.
Ah, verdade. Não tem.
Ah, é porque a gente migrou de site. Deve ter ficado tudo ali no do Facebook. Poxa, Elielson. Por isso que a gente não vai conseguir ler, amigo.
Poxa.
Mas, acontece,
mas comenta aí,
né?
Que a gente vê no próximo.
É, deixem os comentários. A gente optou por não ter o plugin do Facebook aqui no site novo, mas vocês podem deixar os comentários aí no Discos, que funciona melhor, inclusive dá pra logar pelo Facebook, que a gente vai ler sim. E... Enfim, faz parte, né, do nosso podcast ler comentários. Então deixem. Tá bom, gente?
É isso aí, pessoal. Foi um prazer enorme.
Olha, quem quiser ver aquele snap que a gente comentou mais cedo do Chico,
não.
Me avisa que eu tenho salvo, tá?
Não.
Então um toque.
Thalita.
Tá salvo aqui, tá bom, Chico?
Thalita.
Depois dessa eu vou até desligar, tá, gente? Que vai rolar uma DR ali, é melhor...
Thalita, as coisas vão funcionar assim, Thalita. Não
tchau,
funciona
gente. Beijo, até o próximo.
Tchau, gente.